Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta para o último bloco do programa A Consolação de Jesus. E antes do intervalo, nós lembramos das pancadas que aconteciam enquanto Kardec estava tentando escrever um trecho, né? Estava sendo atrapalhado. No dia seguinte, então, Kardec conversa pela psicografia com o Espírito da Verdade, que naquela época chamava A Verdade apenas, e lembra, assim, há 2000 anos que alguém falava: eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Então, uhum. É isso aí. E aí ele, Kardec pergunta: eras tu que batias? Aí ele diz: sim. Aí, discutindo uma vez com um irmão, ele falou assim: como pode o espírito puro fazer batidas? Ué, quem pode o mais, pode o menos.
Exato.
Ele se utilizava de espíritos inferiores para provocar aquelas batidas, mas ele próprio poderia fazer, assim como a questão da pedra. O anjo, o espírito superior, ele moveu a pedra. É a manipulação dos fluidos que esses espíritos sabem muito mais do que qualquer um de nós.
Perfeito.
Então, não dá para a gente descartar, porque houve essa questão das batidas, né? A batida foi provocada pelo Espírito da Verdade, ou seja, o próprio Jesus.
Fez o que foi necessário para aquele momento.
Exato. E aí, Kardec falou: mas por que você fazia aquilo interrompendo a minha escrita? Porque há um erro. Há um erro? Sim, há um erro. Volte e releia. Mais precisamente na linha número 30. E aí Kardec diz que naquela mesma noite ele voltou, releu e tinha realmente um erro crasso na linha 30. E aí você fala o quê, né?
Tá respondido, Tico Teco, tá respondido.
Tá respondido.
Mas fica tranquilo, Tico Teco, fica tranquilo, relaxa.
E a Regina tinha trazido a questão do Orkut, né? Antes da gente virar a primeira hora, a Regina dizia que no Orkut tinha um grupo de estudo e que levantou-se, né, Regina? Pode falar, por favor.
É, levantou-se a...
sendo seu porta-voz, por quê?
A hipótese de que se seria ou não completo o Pentateuco e por que as obras complementares. Então chegou-se à conclusão que não existem obras complementares. O Pentateuco é completo. Essas obras ditas complementares vêm nos ajudar a entender melhor, trazendo experiências daqueles espíritos que, como o João falou, também erram e podem ter erro nessas obras ditas complementares. Por quê? Uhum. Os espíritos que estão do lado de lá são as almas dos homens que viveram do lado de cá e que ainda vão reencarnar muitas vezes para se purificar. Mas nos ajudam, de alguma forma, a compreender melhor aquilo que está aqui no Pentateuco, que é completo.
O Pentateuco que veio antes complementar as outras. Tem uma frase de um espírito que até é muito contestado no meio espírita, mas, enfim, dá para se contestar, pode se contestar, a gente contesta o que quiser, né? Cada um sabe de si, que é o Ramatiz. Que ele foi perguntado se como desvendar se uma obra espírita ou espiritualista era confiável. Ele diz: se ela tiver como base a codificação de Kardec. Sim. Isso aí eu acho que já define tudo. Se uma obra tiver como base, o João falou isso e isso assim, mas o João está baseado em quê? Bom, João está baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item tal, tal, tal. É para você fechar os olhos e mergulhar? Não.
Uhum.
Você tem que ficar atento. Kardec nos ensina que nós temos que pesquisar.
Que Erasto diz?
Erasto diz no livro dos Médiuns: duvide de 10 verdades, mas não creia em uma mentira.
É melhor rejeitar 10 verdades a assumir uma única mentira.
Então você tem que questionar mesmo. Ô, Tico Teco, falando de você de novo, tem que questionar.
É isso aí, muito bom.
Mas a codificação complementa as demais obras. É como o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um compilado que chegou antes. No Livro dos Espíritos você tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem a Gênesis, você tem o Céu e o Inferno, e você tem... Qual que eu esqueci agora? Não esqueci nenhum, já falei as demais, né?
Os Livros dos Médiuns.
Livro dos Médiuns. Está tudo compilado no Livro dos Espíritos, que foi lançado, foi uma antecipação, não por acaso, obviamente, né?
É isso aí. E aí pergunta-se se a doutrina espírita, a codificação... Quando eu falo em doutrina espírita, estou me referindo sempre à codificação. É, como a Regina lembrou, alguns livros nos ajudam a compreender aquilo que a codificação nos traz.
Exato.
Mas outros complicam a nossa situação. Por isso que muitas vezes a gente conversando com outras pessoas, elas falam, você é espírita? Sou espírita, que bom. Você já estudou as obras básicas? Não. Mas como é que você é espírita? Porque eu vou para o centro espírita, vou lá, assisto a palestra. Mas como é que você sabe que aquele palestrante está falando certo ou não? Não, eu confio nele. Não é para confiar. O que o João fala, eu falo em várias palestras por aí. O que eu falo, não acredite em uma palavra. Vai lá na fonte, busca. E aí você pensa assim, a doutrina espírita, a codificação é infalível? Hoje eu, João, acredito que sim. Por quê? O próprio Jesus há 2000 anos... No capítulo 14 do Evangelho segundo João, disse o seguinte, versículo 16 em diante, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco eternamente. Convencerá o pecado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A doutrina espírita nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O que é isso? Convencer do pecado é mostrar o certo. O certo é isso e o errado é isso. O pecado é o erro. Quando você conhece a verdade, você conhece, sabe qual é o erro. Se você errar, é problema seu. Convencer o mundo do pecado, da justiça, é o segundo ponto, que a doutrina nos convence da justiça. Que justiça? A justiça divina. Ninguém passa o que não tem que passar. Todos nós estamos no momento certo, com as pessoas certas, com as dificuldades certas. E convencer o mundo do juízo. O juízo é quando você conhece o certo e o errado, quando você conhece a justiça divina e aplica isso na sua vida. Advém, então, o juízo. É algo fantástico.
Com relação às palestras que são feitas nas casas espíritas, um dos objetivos da palestra é instigar aqueles que estão ouvindo.
E eu gosto disso, né?
Então, instigar é que eles saiam dali com a cabeça borbulhando, sabe? Para poder ir lá e buscar aquilo que ele ouviu, aquilo que foi falado. Então, esse é um dos propósitos da palestra.
É isso aí. E eu gosto muito de fazer isso, de provocar, não é, Henrique? Henrique Miranda chegando ali, eu gosto de provocar, eu gosto, já me chamaram de, como é que é? Você é muito, meu Deus, esqueci a palavra.
Tique-teco.
Polêmico.
Polêmico, é.
Muito tique-teco, tá ótimo.
Tique-teco, você vai...
Beijo no seu coração.
Vai ser...
Mas é importante, é.
Vai ser sinônimo de polêmico.
Sim.
E é Estamos juntos, viu, tique-teco? Estamos juntos.
Mas é interessante isso que você está falando, porque nós temos que citar as obras pelas quais nós estamos falando as coisas nas palestras.
Até para auxiliar aqueles que não conhecem.
E recebemos feedback disso, porque muitas pessoas que nos conhecem, depois nos procuram, né? E dizem assim, olha, eu fui buscar lá aquela obra que você citou naquele dia lá e tal, e poxa, que estudo maravilhoso. Eu digo, então, vai buscar lá, não seguiu o que o Renato falou,
pois
não.
É.
Vai lá, vai ler lá. Olha, rapidamente.
Sim.
O Kardec, as pessoas perguntam assim, e surgiu essa questão quarta-feira lá no Estudo do Livro dos Médiuns, por que que ele repete várias vezes a mesma coisa? Ele era cientista, primeiro ponto. Não é? E depois, para não haver dúvida, por isso que os espíritos respondiam para ele assim, já o dissemos numa outra oportunidade ou alguns instantes atrás, não é? Porque ele repete a mesma pergunta de novo, de uma forma diferente, e aí ele, opa, deixa eu ver aqui como é que é esse negócio, né? Então surgiu a palavra intermitência do poder mediúnico lá no item 75 do Livro dos Médiuns, tá? Ele assim, poxa, que é intermitência?
Liga e desliga.
Liga e desliga, vai e volta. Não é uma coisa que não para. Ela não para. Por que ela não para? Porque existe uma causa lá dentro que faz com que ela vá e volte. não é? Existe algo lá dentro que faz com que ela vá e volte, com que o sintoma ele apareça e desapareça. E aí nós começamos a dar as explicações e raciocinando ali na mesa de estudo, né, sobre a questão da mediunidade. Ele fala do poder mediúnico, uhum. Ele não fala da mediunidade. Você é médium aqui em qualquer outro lugar 24 horas por dia. Os fenômenos produzidos pela sua mediunidade que são intermitentes. Aí sim, eles vão e voltam. Por sua vontade ou não. Uhum. Na reunião ou não podem acontecer, não é? Então, a gente, olha como é que as palavrinhas vão pegando a gente no estudo. É. Intermitente, então, não para. Não, não, o que não cessa é a tua mediunidade. O que ela produz é que vai e volta. Uhum. Não é isso? Liga e desliga.
Sim.
Maria do Carmo Ribeiro Couto, bom dia, irmãos. Mais um belo e importante programa. Gratidão a todos. Já dei meu like, compartilhei, abraços fraternos. Humberto de Campos Chaves, eu estou uma hora atrasado, ó. 8h41. Bom dia, irmãos queridos. Gratidão pelos esclarecimentos. Já dei meu like. Denise Andrade, bom dia. Muito bom assistir os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Denise do Maracanã. O Tico Teco 3, eu gostaria de conhecer mais as contradições ao evangelho. É bom. Se você pegar os quatro evangelistas, eles se contradizem muito. Mas no final a gente entende o que eles querem falar, porque ao se contradizerem, eles estão, na verdade, mostrando o ponto de vista de cada um.
E a evolução de cada um, né?
Sim, com certeza.
Do entendimento.
Sim, é isso aí. Paula Vieira, manda um bom dia. Abraços carinhosos. Geisa de Souza Silva também. Irmãos do maravilhoso programa Consolação de Jesus, vocês sempre nos esclarecendo sobre a nossa amada doutrina espírita. Que assim seja. Vamos, o que o Renato lembrou, vamos pegar aí a codificação, vamos ver se o João, o Renato, o Bill e a Regina estão falando a verdade, né? Osvaldo José de Jesus Silva, excelente estudo. Rogério FRB, ótimo programa a todos, muita luz. Eliane de Albuquerque, lindo dia com as bênçãos de Jesus sempre. Ana Nery Folli, tomando café da manhã ouvindo vocês aqui de Friburgo. Aldo Pereira, bom dia, estamos aqui em Macaúbas, Bahia, acompanhando o programa. Graças a Deus, muita chuva aqui. Tomara que chovesse bastante. Cada um com seu traço de característica, né? Sim, alguns não querendo chuva, como o pessoal lá do Rio Grande do Sul, por enquanto. Não, não essa chuva terrível que a gente tem.
Devastadora, né?
É aquela história, a gente sabe que nesse momento de encerramento do ciclo de provas e expiações, a gente tem muitas coisas que acontecem aí no planeta e que acontecem desde sempre. Mas nesse momento são mais
visíveis, né?
Visíveis, exatamente. Não. Aqui, Denise Ribeiro da Silva mandando um bom dia também. Denise de Olaria. Sônia Pereira está por aqui. Sandra Monegalha. Mais alguém aí, nosso Renato Souza?
Júlia Menezes lá no WhatsApp, né? Vila da Penha está por aqui. Bom dia, João Nogueira e convidados, bom colaboradores dia. Da Rádio Rio de Janeiro, tá? Silvana de São Gonçalo também está por aqui dando bom dia, dizendo que o programa é maravilhoso. E a Denise Carvalhais de São Cristóvão também está por aqui.
Line Versabino do Nascimento, que programa lindo, diz ele, ou ela, né?
Line, do posto.
Ah, ela.
A esposa do Renan, Renan Chaves, nossa amiga.
Exatamente, isso aí.
Gratidão pelo estudo, Deus abençoe todos vocês, diz a Liniver. Ana Maria Valucci, bom dia, amando sempre esse programa, que Jesus os envolva sempre. Vera Rodrigues, do Jardim Botânico. Sônia Pereira, Silvia Regina Guimarães, Monique Saldanha Gabriel, lá de Rio das Ostras. Ela está ligadinha na Rádio Rio de Janeiro. Maria da Graça Silva, bom dia, amigos, passando para dar o like. Com bastante, ótimo sábado para todos nós, com bastante atividade no bem. Isso aí. Maria Ruth Amorim Poiares, Cláudia Calvano, consegui um programa ao vivo. Uhul! Sempre ouço, mas à noite gravado. Beijo a todos. Beijo, Cláudia. Sementes Diárias, Olha aí, o Luiz Cláudio botando aqui no Semente de Áries. Uhum. Um outro perfil, né? Só para dar outro like, né? Valeu, Luiz Cláudio. Silvia Regina Guimarães. Ô, Luiz Cláudio, qualquer dia vem aqui no programa.
Pois é.
Né? Então, aí você faz o Semente de Áries ao vivo. Aí fica bom demais, né? A Silvia Regina Guimarães de Piratininga, Niterói, está por aqui. Marco Aurélio, bom dia, nobres amigos da família Rádio Rio de Janeiro. O Marco Aurélio diz assim, like 190, vamos aumentar esse número, já está em 296. Mais um pouquinho, 54 likes para o João vir aqui dar um bom dia para todos nós.
Tem tempo.
16
tem
minutos tempo. Ainda.
Isso aí. Tem menos. Não é menos, é.
Tem menos, né?
Tico Teco 3, Deus não conhecia os quatro evangelistas? Claro que sim.
Assim como conhece muito a cada bom. Um de nós.
É.
Perfeito.
Conhece a todos. Rosemarie Lancelotti, bom dia, irmãos, tomando café da manhã com vocês e hoje precisando muito ouvir vocês. Muito obrigada. Rosemarie, você está precisando ouvir Jesus. Se através das nossas palavras você está ouvindo Jesus, muito bom, que bom. Estamos cumprindo aí pelo menos uma parte da nossa tarefa. Tico Teco 3, agora que eu cheguei na mensagem. Me perdoem, errei em provocar esta situação. Perdoa a incivilidade, nada. Você foi ótimo. Shirley Oliveira e o Bill tá dizendo pro Tico, relaxa, Tico Teco, relaxa. A Regina também, ó, Tico Teco, sem problemas, amigo. Maria Rosário, tá por aqui. Lucildo Melo, bom dia, João, equipe, muita paz, muita luz, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de aprender sempre mais um pouco com vocês. Nós que agradecemos vocês por estarem aqui conosco. E aí, o YouTube novamente deu um pulo. Ele adora fazer isso com
aqui
a gente.
Pulou também, João. Aqui também? Pulou também. Pulou. Ele vai lá, ele pula. Pulou de
ele
novo.
Ele pula. Assim não dá. Ô, YouTube.
É, desse jeito, né?
É.
Fica, olha, Régia Mirão tá por aqui também. Júlia Menezes. Irene Lúzio. E a Maria da Glória Stamile também tá por aqui, tá bom?
Zaira Moreira. Shirley Oliveira. Pede oração. Nós vamos colocar no programa Caminho do Senhor amanhã. Amanhã eu estarei ao vivo aqui também. No programa Caminho do Senhor. Laurinha E.S. Ferreira. Oi, tios, tia.
Beijo, Laurinha. Ela está sempre conosco aí, né?
Pois é.
Ela tá do
Kids, é?
É isso aí, então.
Joelson Silveira. Tratemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. Platão. Muito bom. Tico Teco 3, respeito muito Kardec, mas como cristão não devo negar o ensinamento do Evangelho, que para mim é a base de tudo. Com certeza. O próprio Kardec se utilizou de fazer essa coisa maravilhosa que é a conexão do Evangelho de Jesus com os ensinamentos espíritas. J.P. Braga, de Teresópolis. Vem cá, João. Vem cá, dá um bom dia aqui.
O que você vai pedir 600 likes para...
No microfone do papai ali.
Isso, é.
Microfone então, do papai.
Fica aí pra isso falar aí.
Bom dia.
Pede 600 likes aí. Pede os likes aí, poxa.
2.000 likes.
2.000 likes, tá bom. Valeu, João.
Profetizado aí.
Pronto. Com a bênção do João.
Ô, João.
Sim.
Tem o querido amigo aqui, Jorge Antônio, que tá dizendo assim. Isso, só para ratificar o que a gente estava falando aqui, tive uma grande decepção com o Divaldo.
Uhum.
Como eu tive uma grande decepção com o Bill, com o Renato, com o João, com a Regina, com o Saião, com o João Cruz. Jesus não decepciona ninguém, cara. Se a gente seguir a trajetória de Jesus, os caminhos, os ensinamentos de Jesus, não tem como se decepcionar com Jesus, né?
Com certeza.
Nós somos falíveis.
Mas certamente a decepção que ele diz ter tido o auxiliou a procurar aquilo que foi
exatamente.
Falado.
Exatamente.
Ou foi feito.
Não foi
pois
em
vão. É.
É isso aí. Bom, nós estamos terminando o nosso programa. Eu queria agradecer de antemão a nossa Regina Célia Martins. Obrigado, Regina.
Ah, muito obrigada a todos. Certamente o estudo de hoje enriqueceu aqui a todos nós. Não só as pessoas que estão ouvindo, mas nós vamos sair daqui mais enriquecidos com esses ensinamentos.
Sempre.
Sempre.
Renato Souza, obrigado mais uma vez, meu parceiro.
Tamo junto, sempre. Grande abraço a todos. Valeu.
Isso aí. Bill Fabiano Cordeiro, obrigado pela presença, Bill.
Eu que agradeço. Vou deixar assim, rapidamente aqui uma passagem de Éfesos, capítulo 5, verso 14. Paulo diz o seguinte: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É isso aí. Jesus é o caminho, verdade e vida.
Muito bem. Nós estamos terminando o programa. Infelizmente, não deu para ler os recados todos. Muito recado. Parei nas às 9h20. Ainda tem muita coisa aqui que eu estou copiando agora para não terminar. E o YouTube apagar. E vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, tanto temos a aprender, Senhor, mas a lição que nós levamos todos os sábados, todos os domingos, todas as segundas, terças, quartas, quintas, sextas, são lições que nos indicam que nós ainda vacilamos, nós ainda tropeçamos e que precisamos, Senhor, das Tuas orientações para seguirmos cada vez menos vacilantes, cada vez menos duvidosos, cada vez mais certos daquilo que Tu dizes para nós, Senhor, e colocando em prática dia após dia, principalmente, Senhor, no seio familiar, na família de agora, na família de ontem, na família de amanhã. Que o Teu amor, Senhor, envolva todos nós. Mas como temos dito aqui em alguns programas, principalmente aquele irmão, aquela irmã, que estão neste exato momento bolando um crime ou praticando um crime, que eles possam ser tocados, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença. Sim, que eles possam sentir a Tua presença e serem demovidos do desejo de praticar esse crime e se transformem e se melhorem. Obrigado, Senhor, que a Tua luz e a Tua paz sejam conosco e que nós estejamos contigo todos os dias até o fim dos ciclos. Que assim seja. E graças a Deus.
Graças a Deus.
Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir.
não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único que seja feita. Com amor no coração, que semeou o teu amor, poderá continuar aqui no teu planeta.